Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Olá, um carro elétrico pode ser carregado em qualquer lado? E quanto tempo demora? É o nosso ponto de partida para este episódio. Eu, Nuno Castilho Matos, vou fazer as perguntas. O Paulo Passarinho, o coordenador editorial da Away, o projeto dedicado à mobilidade sustentável, vai dar as respostas. Paulo, olha que eu tenho muitas dúvidas nesta matéria.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.
Paulo, o nosso ponto de partida de hoje deve estar na cabeça de muitas pessoas que estão a pensar em comprar um automóvel elétrico. São questões, digo eu, muito importantes antes de qualquer investimento nesse sentido. Afinal de contas, um carro elétrico pode ser carregado em qualquer tomada?
Olá, Nuno. Eu diria sim, mas não deve. Vamos começar por identificar isso. Tu tens duas formas de poder carregar os carros elétricos, que é na tua casa ou na tua empresa, portanto ter aí um sistema, ou na rua. Vamos começar primeiro pela questão mais prática. Tu, para teres um carro elétrico, o conselho número um é: convém teres um sítio que tu saibas que todos os dias, se quiseres, vais carregar lá o carro. Seja na tua casa, seja na tua empresa, e é isso. Porquê é que eu não referi à rua? Porque tu não podes contar com um carregador que não é teu. Está na rua, é de uma operadora. Há várias coisas que podem acontecer. Pode lá estar um carro a carregar no momento em que tu precisas, pode estar avariado, ou pode estar fora de serviço, etc. Portanto, tens aqui um conjunto de coisas que na rua deve ser a tua segunda opção. A rua deve ser apenas para carregares quando precisas, e já lá vamos à rua. Em casa, o que é necessário? Aqui, eu quando digo em casa, pode ser em casa ou numa empresa, porque muito provavelmente as empresas vão ter que começar a pensar muito rapidamente em terem, da mesma forma que hoje têm estacionamento para os funcionários, terem também uma forma de eles carregarem os carros, porque vai ser necessário. Com o proliferar dos carros elétricos, provavelmente poderá fazer muito sentido ter ali. E já há, inclusive, empresas em Portugal que o fazem. Há vários projetos de empresas em Portugal que assumiram que era uma questão ecológica, uma questão ambiental, e prepararam todo o estacionamento, e há uma ou duas empresas em Portugal que já o fizeram, para que as pessoas possam carregar os carros elétricos quando chegam. É um incentivo extra. E é uma demonstração de preocupação ambiental. Portanto, as empresas terão que começar a pensar também nisso. Porquê é que eu digo que não deves carregar os carros em todo lado? Bem, então vamos aqui estabelecer as principais diferenças. Tu podes carregar um carro elétrico numa tomada convencional. De facto, podes. A resposta é sim. Tu, se tiveres uma tomada normal de 120 volts na parede e tiveres, portanto, um cabo, aquilo que se chama o modo 1 de carregamento, é possível tu ligares à parede e carregar o carro. Demora-te mais de um dia. Eu fui muito rápido, não foi, não é? Mas demora-te mais de um dia a carregares o carro elétrico. E atenção, que eu estou a falar de um carro elétrico, eu diria, de gama baixa, ok? Portanto, daqueles que têm poucas necessidades em termos de bateria. Pronto, para não dizer de gama baixa, diria, com pouca capacidade de carga de bateria. Para além disso, tem uma outra questão. É que, dependendo daquilo que tu tens em casa instalado, e acho que convém aqui explicar isto às pessoas, quando nós nos movemos a pensar, ok, agora vou adquirir um carro elétrico, antes disso, convém tu perceberes o que é que de facto tens em casa. Que tipo de contador tens, que tipo de contrato tens com a tua operadora, e tentares perceber de que forma é que é a melhor solução para ti, que não é igual para todas as pessoas. Atenção. Vamos aqui imaginar primeiro que tens uma vivenda, porque já vamos à questão se viveres num apartamento. Quer dizer, isto provoca já um sorriso, porque num apartamento, ok, não sei como é que o gajo vai carregar. Mas numa vivenda, ou se tiveres, portanto, um sítio teu onde possas carregar, uma box fechada, vamos imaginar, tu... A solução mais evidente, a solução que deves avançar, é para teres aquilo que se chama uma wallbox. Ou seja, teres um sistema que te permita ter ali uma espécie de um conversor em que recebe energia da tua rede e converte de uma forma rápida para que mais rapidamente carregar o teu carro. Isto dito de uma forma assim muito leve.
É caro fazer essa transição? Mas já tem que ter um eletricista para fazer essa preparação, não?
Vou começar por dizer já que não tens, que tu não podes fazer legalmente, porque nós não estamos habilitados, quer dizer, a não ser que eu ou tu tivéssemos aqui um certificado de eletrotécnica, acho que não temos, mas imagina, tem que ser mesmo uma empresa certificada, percebes? Ou seja, tu para fazeres a instalação de uma wallbox tem que ser empresas certificadas que o façam. Porquê? Porque vão mexer na eletricidade da tua casa, vão mexer em correntes bastante, pronto, fortes, e portanto isso tem que ser. É uma operação fácil, respondendo um bocadinho ao contrário, ou seja, uma operação rápida e fácil, portanto, para quem sabe fazer, e as empresas, há várias empresas em Portugal que fazem, as operadoras de fornecimento de energia todas têm soluções para os clientes, mas também tem já independentes que o fazem, e convém olhar para todas. Portanto, isto já agora convém também explicar isso, que é, quando tomares a decisão, E eu avancei rapidamente para dizer-te que a opção mais correta é esta. Porquê? Porque eu não quero falar da questão de te poderes ligar com uma tomada. Há pouco brincávamos e falávamos, mas é possível ligar numa corrente e eu, se morar no 8º andar, mando a extensão cá para baixo e carrego o carro. Possível é. Legal não, porque não podes passar um cabo elétrico por cima, pela frente das janelas dos teus vizinhos todos cá para baixo, e muito menos carregares o carro na via pública dessa forma. Atenção, dito isto, é proibido o carro como é proibido uma torradeira, ou como é proibido pôr um assador na rua. E portanto eu não estou a falar de uma coisa que é proibida por causa dos carros elétricos, é proibida porque tu não podes puxar uma extensão, não é legal puxar uma extensão elétrica.
Pública, não é?
Portanto não o podes fazer. A única entidade que tem, portanto, são as energéticas, é que podem dizer o que é que pode ser feito na via pública. Portanto, e depois as câmaras, etc. Portanto, nós não podemos, de forma arbitrária, agarrar num cabo, mandar cá para fora e agora carregamos ali junto à árvore. Não podemos. Portanto, nós aqui voltamos um bocadinho à primeira questão, que é carregamentos em casa. Tens o modo 1, que é este que eu lhe estou a chamar de ligares à parede, demora-te mais de um dia, completamente desaconselhável. Vantagem, em qualquer sítio podes fazer, desde o sítio mais remoto do planeta, desde que tenha a tal tomada, até aqui.
Pode estragar de alguma forma a bateria do automóvel ou não?
Os primeiros estudos diziam que sim, agora talvez dir-te-ão que não, porque também já não querem que tu uses isso. Portanto, as marcas não querem que tu uses isso, as próprias marcas incentivam-te a que tu coloques uma wallbox. E é a solução mais inteligente. Tu repara, o que é que pode estragar? Tu estás a esforçar uma bateria durante um dia e meio a levar com carga, apesar de estar ali a levar com uma carga muito fraquinha, mas está a levar ali durante um dia e meio e vai aquecendo, tem um período de aquecimento constante. É mais fraco o aquecimento, mas ali um aquecimento constante. E a minha resposta a isso é completamente desaconselhável. Eu acho que não vale a pena sequer neste momento fazer isso como equação. Deve ser uma solução completamente de recurso. Tens uma solução intermédia, ainda antes da wallbox, que é chamado, eles chamam-se de um modo 2, que é, tu tens ali um adaptador nessa tal extensão, que uma vez mais não és tu que a fazes, é preciso dizê-lo, atenção, não somos nós que o fazemos, portanto tem que ser, neste caso, as marcas que vendem, e tu até podes comprar em algumas grandes superfícies estas extensões que têm um adaptador, e esse, pelo que é que faz? Acima de tudo, faz ali um controle também da potência, porque tu repara, tu se ligares diretamente à tomada da tua casa, como fazes com uma torradeira, o que tu estás a fazer é, de repente, pões, atenção, uma bateria de um carro elétrico e buscar energia à tua casa, e a probabilidade do quadro disparar, lamento, é elevada. Como é elevada se tu meteres 3 ou 4 máquinas a funcionar? Uma vez mais aqui, e volto a frisar, primeiro passo, falar com o nosso fornecedor de energia e perguntar, olha, eu tenho 3.6 em casa, quero saber se posso colocar também um carro elétrico, a minha instalação, eu neste momento tenho uma máquina de lavar, tenho um frigorífico ligado, tenho isto, e que alguém te diga, caso nós, dificilmente, a não ser que tenhas conhecimentos elétricos, e se tiveres, ótimo, mas se não tiveres, convém que alguém te diga se isso é possível ou não, se é possível passares uma noite inteira a carregar um carro. Porque pode não ser possível, face aos consumos que tu tens de energia na tua casa, face à exigência, ok? Vantagem da wallbox. A vantagem da wallbox é, para já, a velocidade do carregamento. Ponto número 1. Depois, não é assim tão cara. Tu pagas imediatamente ao fim de um ano ou dois. Vamos imaginar, tu tens wallbox a partir de 300€, pode-se dizer aqui, portanto tens wallbox a partir de 300€. Todas as fornecedoras de energia em Portugal, ou pelo menos grande parte, não vou dizer todas, pode existir aqui uma ou outra que eu não conheça, mas grande parte delas têm todas soluções em que te permitem colocar a wallbox por valores bastante simpáticos e depois teres acesso a uma tarifa energética favorável, porque aqui é outra questão muito importante, que é, tu quando adquires o carro elétrico vais passar a poupar dinheiro do combustível gasolina, mas vais passar a gastar eletricidade. E a eletricidade também é cara, também tem o seu custo. É mais barata, à proporção de por quilómetro, é mais eficiente e mais barata do que a gasolina. Mas repara, se tiveres uma wallbox que carrega mais rápido, também vais consumir menos. E, portanto, acabas por ter ali uma vantagem. Mas tens que adaptar a tua instalação em casa. Porquê? Porque apesar de tu teres wallboxes que vão, uma vez mais, desde os, imagina, 3.7 kW aos 22 kW, sem nos alongarmos muito na questão técnica, tu tens que ter em conta se a tua instalação é monofásica ou trifásica. Se for trifásica, carrega mais rápido. Tens vantagem ou não em passar o teu quadro para trifásico? O que é que isso te aumenta nos custos mensais? O que é que isso implica com os outros equipamentos em casa? E todas estas questões só podem ser respondidas ou por quem te vai fornecer a wallbox ou pela tua operadora, neste caso o teu fornecedor de energia. E tu dizes, epá, mas isso assim é muito complicado. Então agora eu vou ter que ir perguntar à minha fornecedora de energia, pá, o que é que eu posso fazer e pôr em casa? A minha resposta é deves. É mesmo verdade, deves fazê-lo. Porque não é igual. Se tu se viveres numa vivenda, por vezes, se viveres numa habitação unifamiliar, grande parte das vezes tu já tens mais potência do que uma pessoa que vive dentro do apartamento em contrato. Porquê? Porque tens, imagina, um portão elétrico ou dois portões elétricos. Se calhar tens um conjunto mais de equipamentos que exigem no dia-a-dia que tens energia, mais energia, precisas de consumir mais energia. E, portanto, eventualmente o teu contrato já é diferente de se morares num sétimo andar e lá está, não tens esse portão elétrico, imagina, não tens outro conjunto de coisas. Agora, diz-me, ok, então, mas e qual é a melhor vantagem? Em casa, neste momento, é esta, é teres um carregador que permita, se tiveres um quadro trifásico, ele vai carregar mais rápido, portanto, isto é bom dizer também às pessoas, e pode carregar-te em 5 horas e meia, imagina toda a capacidade que tu precisas no teu carro. Repara que ainda há bocado o outro era um dia inteiro. E estamos aqui a falar de tu poderes fazer em 5 horas e meia. E esta é a grande vantagem. Que é, tu já podes equacionar de uma forma normal. Chegas a casa às 10 da noite ou o que for, carregas e no dia a seguir tens certeza que tens 100% de bateria para ires para o teu trabalho. Ou ponto for. E portanto, essa é a grande diferença.
Há bocado estávamos a falar da questão de viver numa moradia, por exemplo, ou viver num prédio. No prédio, posso fazer essa adaptação ou adaptar se tiver garagem. Se não tiver garagem, tenho que ir procurar um carregador elétrico público para poder carregar o automóvel.
Na verdade, depende. Se o condomínio tiver uma garagem partilhada, vamos imaginar, se for num prédio que tem uma garagem partilhada, portanto não tens box individual, como estavas a referir, mas tens lugares de garagem, já tens soluções. Tens soluções em que se instalam dentro das próprias garagens partilhadas carregadores, wallboxes, neste caso, que cada condomínio tem um cartãozinho, passa o cartãozinho e debita diretamente na tua conta elétrica.
Okay.
Ou seja, não há aquele receio do mas não tinha ali um carregador, agora estamos todos a pagar porque o senhor do 5C tem um carro elétrico.
Há uma solução como se fosse um carregador elétrico público, mas neste caso é privado porque faz parte daquele
exatamente, tempo. Exatamente. E uma vez mais, só pode ser feito também, lá está, por entidades autorizadas.
Isso também só compensa se de facto várias pessoas naquele prédio tiverem veículos elétricos, porque se for por uma pessoa, provavelmente não compensa esse tipo de solução, não é?
Não compensa. O que te leva à rua.
Uhum. Pois.
O que te leva à rua, e agora podemos falar então na rua. Nós na rua temos um problema. É que durante muitos anos em Portugal, carregares um carro elétrico na rua era de borla.
Certo.
Eu estou aqui a utilizar a expressão de borla. Era grátis, de facto, para o utilizador do carro naquele instante em que carregava, mas também não era de grátis para ele nem para nós, porque aquilo era dos nossos impostos que estava a ser, portanto, abastecido. Essa aqui é a verdade. Mas era grátis, ou seja, era um incentivo, foi um incentivo que o Estado encontrou, na minha ótica inteligente, de que as pessoas passassem a ter uma mobilidade elétrica e, portanto, era um incentivo. Podias carregar os carros na rua e não pagavas. A partir do momento em que passou a ser pago, passou-se um bocadinho de 8 para 80. Neste momento é extremamente caro pagar carregar um carro na rua. De forma bastante genérica.
Mas porquê? Porque tu pagas a energia e o tempo que estás lá.
E as taxas. Esse é que é o problema. A energia e o tempo até é capaz de ser o menor da fatura. Há um conjunto de taxas associadas que, de uma forma, eu não vou dizer misteriosa, mas muito rápida, de repente surgiram nos carregamentos de rua. E passou a ser praticamente, eu diria que os carregamentos de rua têm que ser interpretados, e esta sim é a frase que eu acho que é importante as pessoas reterem, têm que ser interpretados como uma solução de recurso. Os carregamentos de rua, aqueles que devem vingar, são os carregamentos rápidos e que te permitem chegar ali, dar um carregamento rápido durante 15 minutos para fazeres, imagina, 100 km. E sim, é inteligente. Pagas para fazer, pagas, paras ali, tens ali 15 minutos, bebes o tal cafezinho, a pausa também é precisa, falava disso há pouco, que eu acho que é necessário que as pessoas pensem nisso, fazes aquela pausa, bebes o cafezinho, carregas ali um carregamento rápido, mas isso não deve ser sistema, porque os carregamentos rápidos também não devem ser sistema para os carros, atenção. Há pouco perguntávamos o que é que era prejudicial para as baterias. Uma coisa que é prejudicial é se tu utilizares muitas vezes o carregamento rápido, no fundo como nos telemóveis. Uma coisa é se o telemóvel chegar aos 20% e tu carregares aos 100% e fazes isso, imagina, 2 em 2 dias. Outra coisa é se tu de repente tiveres sempre a dar-lhe um carregamento rápido de 1 hora, tiras da tomada, vais não sei aonde, outro carregamento rápido de 1 hora, tiras da tomada, o período de vida dele baixa drasticamente. Nos carros elétricos passa-se exatamente a mesma coisa.
Pelo país há vários tipos de formas de carregar, nos sítios públicos, não é? Portanto, também há a distinção entre esses, os tais rápidos e os menos rápidos, não sei exatamente o termo certo. Pelo que sei, também há aplicações onde nós poderemos ver se estão ou não a ser utilizados esses carregadores. Podemos ver isso num outro episódio sobre aplicações que existem e que estão disponíveis para nós termos conhecimento. Vou arrancar do Porto para Lisboa, onde é que eu posso fazer esse carregamento. Há uma coisa que, na ótica do utilizador, que me preocupa sempre, é como é que eu mudo a minha vida para estar tanto tempo à espera de carregar um automóvel. Tu já falaste um bocadinho sobre isso, afinamos só a essa parte. Como é que sei quanto tempo é que vou demorar a conseguir carregar um determinado automóvel? Há uma forma de conseguir perceber isso?
Ele diz-te, na verdade, o carro elétrico, assim que ligas à tomada, ele diz quanto tempo é que ele vai demorar a fazer o carregamento.
Ele deteta a tomada, deteta o carregador e dá-te alguma estimativa de tempo.
E deteta a velocidade. Tu podes, nos carregadores, tu podes selecionar a velocidade, por exemplo, nas wallbox podes selecionar a velocidade que queres fazer. Se queres que ele carregue mais rápido, obviamente vais consumir mais energia, cuidado, mas é possível fazer isso. Já agora, aqui uma questão muito importante, é que os carregamentos rápidos não são úteis se o teu carro não suportar os carregamentos rápidos, ou seja, eles vão carregar na mesma. Há aqui uma questão, ainda há pouco tempo se falava nisso, que é, se tu tiveres um carro que não está preparado para utilizar um carregamento rápido a 100 kW, imagina, como tens alguns que já o permitem, há aí uns supercarregadores, eu não vou dizer a marca, há vários, mas tens um supercarregador que te permite carregar em 15 minutos e dar-te uma autonomia de 200 km. Sim, mas no teu carro, se ele não tiver adaptado para isso, e grande parte deles não estão, cuidado, e se tu não tiveres o contrato com essa operadora em concreto, de segunda parte, o que vai acontecer é que tu vais colocar lá o carro, vais pagar uma fortuna para carregar e não vais ter o tempo de carregamento rápido que o outro carro
não
tem.
Não usufruíste daquilo que pagaste.
É porque o outro tem um carro preparado, tem um acordo com aquela operadora, ele sim consegue carregar mais rapidamente, mais barato e vai para mais longe. Atenção, não, é preciso ter um bocadinho de cuidado.
Podcast Away.
Respostas dadas, novos episódios do Podcast Away, já sabe, sempre disponíveis à sexta-feira no site da Rádio Comercial e no site da Away e também nas diversas plataformas agregadoras de podcast. Em cada episódio, respostas a uma questão sobre mobilidade sustentável. Obrigado, volte sempre.
Podcast Away. Respostas práticas sobre mobilidade sustentável.